Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo.
Os vereadores barbarenses aprovaram 4 projetos de lei e 6 moções durante a 9ª reunião ordinária do ano, realizada na tarde desta terça-feira, 12 de março, no plenário do Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. As sessões camarárias são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão ao vivo pelo site oficial da Casa de Leis, pela Rádio Santa Bárbara FM 95.9 e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Inicialmente foi aprovado o PL 51 de 2024, de autoria do vereador Baquim Júnior, que institui o evento APAI Show no calendário oficial de eventos do município. A coordenadora-geral da APAI, Lídia Oliveira, acompanhada da presidente da instituição, Eliana Brito, usou a palavra para falar sobre a importância da aprovação dessa propositura. Na sequência, foi aprovado o PL 303 de 2023, de autoria do vereador Nilson Araújo, que institui no calendário oficial do município o evento denominado Festa do Padroeiro da Paróquia Santo Antônio, realizada no Jardim São Francisco II. A seguir, foi aprovado o PL 45 de 2024, de autoria do vereador Joey Fornazari, que inclui o Festival Paralímpico no calendário municipal de Santa Bárbara do Oeste. A professora de Educação Física, Leandra Piveta, fez uso da tribuna para discorrer sobre a importância dessa iniciativa. Por fim, de autoria do vereador Tiquinho TK, foi aprovado o PL 53 de 2024, que declara o grafite como patrimônio cultural e incentiva a arte de rua em Santa Bárbara do Oeste. Previsto na ordem do dia, o PL 50 de 2024 teve sua votação adiada a pedido do autor, o vereador Carlos Fontes. A proposta declara de utilidade pública municipal o Conselho de Pastores de Santa Bárbara do Oeste, o CODEPASBO. Durante esta reunião, Fontes homenageou o médico e ex-vereador Dr. José Antônio Ferreira pelos 30 anos de serviços prestados no município com a entrega de moção de aplauso. Em seguida, o vereador entregou moção de aplauso aos pastores Bruno e Marielle Teramoto, da Igreja Maravilhosa Graça, pela realização do evento denominado Louvorzão. O Legislativo Barbarense promoveu diversos eventos durante a última semana. Na noite de quarta-feira, dia 13 de março, a Câmara promoveu audiência pública para discussão do PL 84 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que aprova o Plano Municipal de Educação Ambiental de Santa Bárbara do Oeste, nos termos da Lei Municipal 4.134 de 2019, que instituiu e regulamentou a Política Municipal de Educação Ambiental, dando outras providências. No mesmo dia, o Legislativo sediou a palestra Instagram Vendedor. No evento, realizado em parceria com a Escola do Poder Legislativo Barbarense, a EPLB, a especialista em marketing Bruna Caroline, fundadora e CEO da Digital Growth Marketing, compartilhou conhecimentos para auxiliar os empreendedores a se destacarem no ambiente digital, aproveitando ao máximo a plataforma do Instagram. Ontem, sexta-feira, dia 15 de março, a Casa de Leis recebeu o segundo Mutirão do Emprego, uma realização do portal Vagas 19, também em parceria com a Escola do Poder Legislativo. O público foi atendido de forma presencial, obtendo informações sobre recolocação no mercado de trabalho, orientações sobre a redação do currículo e o funcionamento dos diferentes processos de seleção. Todos os eventos na Câmara Municipal foram abertos ao público e transmitidos ao vivo pelas redes sociais e pelo site oficial. Na última semana, 4 projetos de lei e 1 projeto de decreto legislativo foram protocolados na Secretaria da Casa de Leis. No PL 59 de 2024, de autoria do vereador Eliel Miranda, o parlamentar dispõe sobre a concessão de preferência para agendamento de consultas e exames na rede municipal de saúde para pais, familiares, responsáveis e acompanhantes de pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, e pessoas com síndrome de Down, bem como seus portadores e da outras providências. O vereador Felipe Corá protocolou o PL 60, que autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com o governo do Estado de São Paulo para a implementação do modelo de escola cívico-militar na rede pública municipal de ensino, seguindo as diretrizes propostas pelo projeto de lei estadual apresentado à Alesp. A proposta estabelece que lei específica deverá ser encaminhada para o ajuste das peças orçamentárias caso a celebração do convênio com o Estado crie despesas ao município, alinhando-se com as normativas estaduais e garantindo a sustentabilidade financeira. Para fins desta lei, o modelo será complementar as políticas de melhoria da qualidade da educação básica em âmbito municipal, de modo a aperfeiçoar e assegurar o cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação em conformidade com as diretrizes estaduais. O vereador Arnaldo Alves protocolou o PL 61, que denomina a Unidade Básica de Saúde localizada entre as ruas do Couro, do Chá e Porto Alegre, no Jardim Pérola, como Ivan Luiz Carpim. Junto à propositura, o parlamentar apresenta uma breve biografia do homenageado. Ivan Carpim, que iniciou sua carreira como farmacêutico em 2006, passou a atuar em Santa Bárbara do Oeste em 2007. Ao longo de sua trajetória, ele alcançou posições de destaque, incluindo assessor, chefe de departamento de assistência farmacêutica, chefe de departamento de vigilância em saúde e, posteriormente, chefe da divisão de expediente administrativo nas unidades de pronto atendimento. O vereador Joel Fanazari protocolou o PL 62, que proíbe e estabelece sanções para a pesca predatória profissional ou comercial nas represas de Santa Bárbara do Oeste, sem prejuízo das proibições e sanções previstas nas leis federais e estaduais. Para efeitos desta lei, considera-se como predatória a pesca que utilize qualquer tipo de rede, incluindo-se as tarrafas, assim como explosivos e substâncias tóxicas ou demais meios que produzam efeito semelhante. Também tramita na Câmara Municipal o projeto de Decreto Legislativo 2 de 2024, de autoria da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia do Legislativo, que reprova as contas da Prefeitura referentes ao exercício de 2017. No texto, os membros da comissão afirmam que as contas foram reprovadas nos termos do parecer desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE. Na exposição de motivos da proposição, destaca-se que o projeto tem como fundamento o artigo 10 da Lei Orgânica Municipal e as disposições do regimento interno da Câmara, visando o julgamento das contas da Prefeitura pela Casa de Leis. A reprovação baseia-se no parecer desfavorável do TCE e na análise realizada pela comissão, que assegurou a ampla defesa ao ex-prefeito Denis Andia. A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia é presidida pelo vereador Arnaldo Alves e conta com a participação dos vereadores Isaac Sorrilo como relator e Celso Ávila como membro. Para conferir na íntegra todos os projetos apresentados na Secretaria da Câmara, visite o nosso site oficial, o www.camarasantabarbara.sp.gov.br, e acesse o link Legislação. As sessões camarárias, sempre às terças-feiras, a partir das 14 horas, são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão ao vivo pelo site oficial da Câmara, pela Rádio Santa Bárbara FM aqui na 95.9 e pelas redes sociais no @CâmaraSBO.
Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, contamos sempre com a participação de um vereador. Momento Legislativo, entrevista.
Um grupo de alunos e professores da APAE, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, e um grupo de atletas PCD participaram nesta semana da nona reunião ordinária de 2024. Durante a sessão camarária, foram aprovados os projetos de Lei 51 e 45 de 2024. O primeiro deles, de autoria do vereador Baquim Júnior, institui o evento APAE Show no calendário oficial de eventos de Santa Bárbara do Oeste. E a coordenadora-geral da APAE, Lídia Oliveira, acompanhada da presidente da instituição, Eliana Brito, usou a palavra para falar sobre a importância da aprovação dessa propositura.
Esse é um momento bastante de uma conquista muito grande para as APAES, para os alunos, na questão da arte, né? Então, nós estamos aqui conquistando esse espaço, né, através do projeto aqui do vereador Baquim, onde há mais de 20 anos nós realizamos já o APAES Show. Ele foi idealizado justamente para dar acesso à arte da pessoa com deficiência, né? Arte por toda parte, para todas as pessoas. Então, todos têm direito à arte, inclusive a pessoa com deficiência. E para nós proporcionarmos espaço para que todos os alunos da APAE participem do programa de arte, foi criado o APAE Show. Com muito bem dito aqui pelo Baquim, né, nosso voluntário de muito tempo, também dentro dessa questão do APAE Show. Acho que assim, é uma grande conquista para todos nós, da APAE, não só da APAE Santa Bárbara, né, mas a nível das federações nacional e estadual, também é uma grande conquista. A APAE Santa Bárbara e os vereadores aqui, a Câmara Municipal de Santa Bárbara, ter agraciado o APAE, ter reconhecido o APAE Show como um evento importante no nosso município. Penso que o Baquim já falou tudo, né, Eliana? Acho que o APAE Show é grande emoção, mas ele é, acima de tudo, um programa de artes para deficiência inclusivo, né? Fala-se tanto em inclusão, mas as oportunidades têm que ser dadas, né, para que a inclusão realmente aconteça. Então, no APAE Show, a gente vê que as pessoas não deficientes, que dançam, que cantam, que têm uma atuação de palco com os alunos com deficiência, também é uma oportunidade para eles também. Então, aí se efetua a inclusão.
Na sequência, foi aprovado o projeto de lei 45 de 2024, de autoria do vereador João Fornazari, que inclui o Festival Paralímpico no calendário municipal de Santa Bárbara do Oeste. Treinadora de atletas PCD e professora de educação física, Leandra Piveta também fez uso da tribuna e destacou a importância dessa iniciativa.
Eu quero falar um pouquinho do que é o Festival Paralímpico. Para quem não conhece, acho que a maioria dos vereadores não pôde estar presente com a gente nas edições anteriores. O festival ele surgiu pelo Comitê Paralímpico Brasileiro em 2018, que é para proporcionar às crianças com alguma deficiência ou síndrome a conhecer o esporte paralímpico. Né, todo mundo sabe que o esporte ele trabalha ele traz bastante benefício para qualquer ser humano, e ainda mais para a pessoa com deficiência, e quanto mais ainda para uma criança com deficiência. Apesar da gente já ter políticas públicas que atende já desde a escola, né, a interação da criança na escola com deficiência, mas o esporte ele vem trabalhando bastante isso. E, graças a Deus, aqui em Santa Bárbara, a gente já está fazendo um trabalho voltado para isso também já há alguns anos. A gente tem aqui a nossa equipe paralímpica. Obrigado por você estar presente aqui. A gente tem aqui o Leonardo, a Samara, a Emanuele, o Paulo, o Natanael, a Mari e o Abner, cada um com as suas conquistas e valores. A maioria deles foram campeões, vice-campeões brasileiros. E assim surgiu esse projeto, como eu disse, lá em 2009, né, com o Joy. A nossa equipe era toda adulta e depois deles veio os mais novos. A Emanuele, a Samara, o Léo, o Abner. Surgiu dessa ideia de fazer um projeto paralímpico em Santa Bárbara aqui em 2018. E nós iniciamos. E por conta disso, em 2019, a gente sediou, juntamente com o Festival Paralímpico, com o Comitê Paralímpico, a primeira etapa aqui em Santa Bárbara. O ano passado, o comitê ele escolheu 119 núcleos, cada um em cada estado brasileiro. E aqui na nossa região, somente a gente e Campinas. A gente, Campinas e Santos. Ao todo, foi 21 mil crianças com deficiência que foram atendidas nesse projeto. Em Santa Bárbara, nós conseguimos atender 450 crianças com deficiência. Só por curiosidade, a gente tem mais de 600 crianças na rede municipal com alguma deficiência ou síndrome. Então, assim, dá para a gente alcançar ainda muito mais, dá para aumentar ainda muito mais esse atendimento. Todo esse projeto, a realização do festival, não é uma coisa tão simples, né? Vou falar um pouquinho daqui de Santa Bárbara. A gente trabalhou o ano passado com dois coordenadores. Nós tivemos 4 professores de educação física da Secretaria Municipal de Esportes. Nós tivemos mais de 100 estagiários nos ajudando no dia do evento, a UNIP, a FAM. Tivemos grande parte desses voluntários da Rede Municipal de Educação. Tivemos toda a equipe da Secretaria Municipal de Esportes, que estava no apoio no dia, na realização. Nós tivemos o patrocínio, nós fornecemos a essas crianças, além de camisetas e toda a estrutura, nós tivemos a parceria do McDonald's, então, desde já, eu quero agradecer também ao Éder Bornelli, pelo apoio. Então, assim, por ser um evento tão grandioso, proporcionar tanta coisa boa para essas crianças, né, e ficou bem claro para mim, para o Joey, que a gente também tem condições de realizar esse evento em Santa Bárbara. Mesmo que a gente não for escolhido algum ano pelo Comitê Paralímpico, eu acho que nós deixamos bem claro que nós temos condições e capacidade para realizar isso aqui no município. Né? E, assim, além de toda a educação, eu vi e parabenizo também a lei que vocês acabaram de aprovar pelo trabalho maravilhoso que a PAI tem. Nós trabalhamos também junto com eles muitos anos, com a Lúcia, né, que cuida da parte esportiva. Então, assim, o que eu quero deixar registrado é que o esporte também é muito importante e muda, né, muda a vida. Aqui a gente tem prova disso, né? A gente tem adolescentes, a gente tem o Manuel, o Abner, com 14, 15 anos. Ergue a mãozinha aí. O Abner, ele tem uma lesão medular, a Emanuele, nanismo, né? E eles são frutos desse trabalho que surgiu em 2018, desse Festival Paralímpico. Quero agradecer também a presença de todos os eventos que nós fizemos. Nós tivemos o apoio do prefeito Rafael Piovesan. Nós tivemos a presença do secretário de Mobilidade Urbana, o Denis. Deixo o convite, caso a gente seja sede novamente esse ano, para todos vocês conhecerem o trabalho. Não só o Joey, que está lá com a gente sempre, mas estendo o pedido a todos vocês que acharem importante esse trabalho aqui na cidade. E, assim, esse projeto ele vem ampliar ainda mais, né? O que a gente visa é mostrar a importância que é para essas crianças serem inseridas no esporte, o quanto isso pode mudar a vida deles, não só fisicamente, não só na questão motora, não só na autoconfiança, na autoestima, mas também uma mudança de vida, porque muitos aí podem se tornarem atletas realmente, né? Não só esse bem-estar para o corpo, mas também ter uma profissão e, quem sabe, lá na frente, ser um dos destaques aqui de Santa Bárbara.
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.